Oi.
Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Bom, por onde começamos, Matheus?
Eu acho que para chegar na Marcha para Jesus, primeiro eu tenho que contar um pouco da minha experiência enquanto fiel de igreja evangélica.
Esse é o nosso produtor, Matheus Marcolino. E o Matheus é um cara irritantemente jovem.
Eu nasci no começo do milênio, né?
Nesse período, o Brasil já estava vivendo um processo intenso de revolução religiosa que tinha começado nos anos 1970. O número de católicos, que sempre tinham sido hegemônicos, estava caindo. E o número de evangélicos estava subindo, rápido.
Eu saí do mapa em 96. Em 90, final de 96, eu me converti.
Essa é a Lúcia Helena Marcolino Lamberti, mãe do Matheus. E o Mapping, para você que também é irritantemente jovem, era uma grande loja de departamentos que, como costuma acontecer com grandes lojas de departamentos, faliu em 1999.
Parece que tudo vai formando de uma bola, né? Uma bola de neve. Quando você tem problema financeiro, aí você fica com problema emocional, porque você fica sem dinheiro, aí acaba refletindo nas áreas pessoais, no casamento e tudo. Então a gente estava mais ou menos nessa fase.
E aí?
E tinha uma menina que ela morava próximo de mim, que era uma minha vizinha, e ela era um amor de pessoa.
Qual era o nome dela? Você lembra?
Lembro, ela chamava. Eu tenho foto dela.
Ah, é?
Tenho. Ela chama, acho que Edilene.
A Edilene contou para Lúcia que era cristã, evangélica. E isso desbloqueou uma memória de adolescência da mãe do Matheus.
Fui uma vez numa visita na Assembleia de Deus, mas eu achei muito estranho aquele culto, assim, as pessoas gritando, falando em línguas, gritando, pastor e tal. Eu contando para ela que eu não tinha gostado daquilo, que eu achei muito estranho aquilo. E no final ainda, eles nos constrangeram para a gente aceitar Jesus. A gente não sabia nem o que era aceitar Jesus.
Tipo, aceita como, né?
Exatamente. Quer aceitar Jesus? Claro, né? Eu não vou aceitar Jesus. Eu quero. Então, quando me disseram assim, sério.
Mas aí, muito tempo depois, a Edilene chamou a mãe do Matheus para visitar a Igreja do Evangelho Quadrangular na Penha, em São Paulo.
Era uma outra coisa, diferente da igreja Assembleia, que era aquela doideira toda, aquela gritaria. E o grupo, que era de louvor, era igual ao da Renascer. Eles cantavam
Muito.
muito. E o mais interessante, as batidas eram meio rock and roll, porque eles cantavam muito Resgate, eles cantavam Cats Barneia.
E aí, você gostou de lá?
Gostei.
E aí você resolveu ficar lá?
Isso, aí o mais interessante, a coisa mais estranha que aconteceu foi que eu sempre fumei.
A Lúcia fumava muito.
Eu tinha um estoque de Marlboro. E eu gostava de Marlboro.
E aí, naquele dia, ela voltou da igreja animada com o culto, conversou um pouco com o marido e foi dormir.
No outro dia, quando fuma, a gente, primeira coisa que você faz é tomar um café, que é fumar. Tomei o café. Vou acender o cigarro, esqueci o cigarro. À noite, depois do almoço, eu fui percebendo que eu não tinha esquecido o cigarro, cara. Aí eu falei, estranho, né? Mas até então não tinha percebido. Eu fui perceber que já tinha uns 3 dias que eu não sentia vontade de fumar. E o pai fumando perto de mim. E eu desistia. Quando ele estava fumando, eu falava, vou acender o cigarro, mas sempre aparecia alguma coisa para fazer. O telefone tocava, eu tinha que comprar pão.
E aí?
Parei, do nada. Nem que eu senti mais vontade, cara.
Uau!
Depois desse dia, eu nunca mais fumei.
Foi tipo, você entrou na igreja a primeira
No
vez
sábado.
e no mesmo dia você nunca mais fumou, a
Nunca mais
partir daquele
fumei,
dia.
parei.
A Lúcia acabou se tornando evangélica depois desse pequeno milagre pessoal. O pai do Matheus também se converteu mais ou menos um ano depois. E os avós do Matheus e os sete tios pelo lado materno também se converteram. E aí teve um segundo acontecimento que para a família figurou como um segundo milagre.
Tecnicamente, eu não deveria ter nascido. Não porque meus pais não me queriam, mas porque eles não conseguiam.
Os pais do Matheus tinham passado mais de 10 anos tentando engravidar sem sucesso. Depois de uma bateria de exames, eles acabaram constatando que o pai dele era quase infértil. A alternativa seria uma fertilização intracitoplasmática, que é quando o espermatozoide é inserido diretamente no óvulo maduro. O procedimento ia custar cerca de R$5.000 e a mãe do Matheus pegou dinheiro emprestado para pagar por ele. Mas aí...
Quando chegava no Dia das Mães, eles faziam um culto especial para as mães.
Sim.
Eu ficava muito emocionada, né? Nesses dias. E aí teve um culto das mães. Quando ela me deu o presente, eu comecei a chorar. Aí, por que você tá chorando? Aí eu contei, porque... Nossa, faz tantos anos, eu tô fazendo um monte de tratamento e eu não tenho filhos. Ah, Lúcia, mas você não acredita que Deus pode abrir sua madre? Eu falei, claro, claro. Então, vamos fazer uma... Vamos orar. Deus é bom. Amém.
A Lúcia orou para Deus, mas já estava se preparando para apelar para a ciência. Tudo pronto para fertilização in vitro. Só que para isso acontecer, o ciclo menstrual dela tinha de acontecer. E ele não acontecia.
A minha tabelinha, que eu fazia a tabelinha. Tava tipo dia 21 para descer, vai. E era mais ou menos no dia 18, por aí. Aí esperei até o dia 21, não desceu. Dia 22 também não desceu. Dia 23, né? 24, 25. Aí eu fiquei, puxa, agora que eu precisava que resolver esse negócio, como resolver? Como é que faz? Aí contei pra irmã.
A irmã ouviu aquilo e não teve dúvida.
Lu, você já tá grávida? Não, imagina. Eu acho que é porque eu sou um pouco nervosa, porque eu tô querendo que desse e não desce. Aí, de repente, apareceu uma outra irmãzinha. Aí ela falou assim, ele deve nascer mais ou menos entre dezembro e janeiro, começo de janeiro. Pode contar. Eu falei, mãe, mas não faça isso. Pode contar. Ela falou desse jeito, Matheus.
A Lúcia, claro, seguiu com a vida e com a ideia da fertilização. Mas depois de uns 15 dias, resolveu fazer um ultrassom para ver por que a menstruação não estava descendo.
No dia do ultrassom, a médica... Ah, vocês estão aqui? Então, é que minha esposa, sabe, a gente está fazendo tratamento lá na Santa Casa e a gente vai fazer fertilização in vitro e tal, né? Ah, entendi. Ah, tá. Ah, deita aí. Aí deitou. Ah, pegou, viu? Pegou o quê? Já? Já pegou. Não, mas como assim pegou? Ali, olha ali o coraçãozinho já batendo. Aí, doutor, a gente não fez. Ah, você não fez, mas alguém fez. Já tá tudo aqui, ó. Olha aqui o coraçãozinho dele, tá tudo bem. Ó, tá, mostrou. Mano, nós saímos de lá assim.
Você acha que foi um milagre?
Eu acho não, eu creio que milagres acontecem. Eu creio, porque há muita coisa, né, que a gente não consegue compreender. Muita coisa. E aí depois, mais interessante é que depois que você nasceu, 11 meses depois vem a Pri também. Como se Deus realmente abrisse uma madre assim, sabe? Abrisse as portas, né, Dô?
Depois de tudo isso, a família do Matheus abraçou o pentecostalismo de vez. Ele me contou que passou os primeiros 15 anos de vida enfurnado na igreja.
Então, participei de todas as etapas, eu fiz escola para jovens, eu cantava na igreja, eu tocava instrumento na igreja, participava ativamente. A gente ia em cultos de domingo de manhã, domingo à noite, terça à tarde, quarta à noite, sexta à noite, sábado à noite. A gente vivia dentro da igreja, a gente ajudava a limpar a igreja, a gente ensaiava antes de ter o culto, a gente vivia em torno da igreja.
Eles viviam em torno da igreja, numa bolha, uma redoma evangélica.
A gente não escutava músicas que não tivessem relação com a igreja. Então a gente vivia numa bolha, a gente vivia afastado do resto do mundo. Você tem que negar o mundo, você tem que negar tudo e seguir a Jesus. E se negar tudo envolve você parar de consumir coisas que não tenham relação com a sua fé, você vai fazer isso. Porque é isso que está escrito na Bíblia.
Hoje você ainda se considera evangélico?
Eu me considero evangélico, cara. Mas é que eu não... É uma coisa que mudou muito. Porque... Eu acho que a palavra evangélico eu já não gosto mais. Porque o evangélico associa uma outra coisa. Saca? Mas eu não vou na igreja. E isso é o que os evangélicos chamam de desviado, né?
Não, fora que você também trabalha praticamente pro diabo, né, Matheus? Pra esse podcast gaysista, comunista, completamente desviado.
É, tem meio isso também, cara.
Hoje o Matheus não frequenta mais a igreja. E a família do Matheus também não frequenta mais a igreja. E não, isso não tem nada a ver com o nosso podcast pagão.
Se eu batizar o Lula, batizaria, mal deixava uns 30 segundos ali debaixo da água. Para
esse escolhido de Deus, o nosso presidente,
nós já nos convertemos em Jesus, nós não temos que nos converter ao Bolsonaro.
Tem a ver com a política.
Religião e política não se misturam.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 164 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai tentar entender como funciona a redoma cristã em que vivem boa parte dos evangélicos e como essa redoma influencia nas decisões políticas dessas pessoas. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de um financiamento coletivo e quem participa dele tem uma série de mimos. Pode ouvir os episódios um dia antes, pode ter o nome citado aqui, pode entrar na fila para gravar o encerramento de um programa e, a depender da contribuição, tem direito a uma caneca com o logotipo da Rádio Escafandro. Então, se você gosta do podcast, se quer ver ele ficar cada vez melhor, vem se juntar ao nosso financiamento coletivo. A melhor forma de fazer isso, mais simples e direta, é pelo Pix recorrente. Você pode copiar a chave Pix no nosso site, no nosso Instagram, ou usar direto o e-mail apoie@radioescafandro.com. Se você quiser apoiar de outra forma, pelo Orelo, pelo PayPal ou pelo Catarse, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com, clicar em Apoie, que tem tudo explicadinho. No mais, se você já está entre as pessoas luminosas que mantêm o podcast há mais de 7 anos, gente como a Yara Fleury van der Molen, a Silva Regina Zui Esteves, o Marcelo Costa de Oliveira e a Glenda Ferrino, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. O Matheus me contou que em algum momento do começo desse século, a política partidária se tornou tão intensa dentro das igrejas que eles frequentavam que a família dele simplesmente se afastou daquele ambiente. E tem uma coisa curiosa nesse afastamento. Porque a família do Matheus não era exatamente politizada.
Tipo assim, a minha família votou, sei lá, no Lula. Mas votar no Lula não significa ser de esquerda, certo?
Não, de forma alguma. Mas você acha que vocês se politizaram porque vocês viram a política na igreja?
Eu acho que a gente se politizou porque a partir do momento que aconteceu essa desilusão com a igreja, abriu um pouco a mente para outras coisas.
Eles saíram da redoma e se politizaram. Com o tempo, o Matheus começou a se interessar por essa relação entre evangélicos e a política, e ele inclusive fez um podcast que fala bastante sobre isso, o Discípulos.
E eu senti que eu precisava ir até a marcha para sentir um pouco da energia geral do evento, assim, entender o que os evangélicos de hoje pensam diferente dos evangélicos de ontem, né? Porque eu sou um evangélico de ontem, não entro numa igreja há muito tempo, né?
Antes de a gente mergulhar com o Matheus nos evangélicos de hoje, a gente precisa entender um pouquinho melhor os evangélicos de ontem.
O Brasil não se torna evangélico em 2018. O Brasil já vinha sendo o Brasil mais evangélico desde os anos 90. E eu fui entender isso depois, como pesquisadora, como analista.
Essa é a cientista social, mestre em gestão em políticas públicas e pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, o IZER, Ana Carolina Evangelista, mais conhecida como Caro Evangelista.
Até então, existia o bordão de que crente não se mete em política, isso é coisa do mundo, não é do nosso campo religioso, do nosso campo de fé.
Isso começou a mudar com a Assembleia Constituinte de 1988, que teria uma forte participação da Igreja Católica. De olho nessa possibilidade de influenciar um documento que iria ditar o rumo do país por tempo indeterminado, os evangélicos se chacoalharam e lançaram vários candidatos ao Congresso que formataria a nova Constituição.
Começa a ser trabalhado a partir da Constituinte e, mais fortemente, dos anos 90, o bordão irmão vota em irmão.
O bordão deu resultado. Hoje, mais de 100 deputados federais se dizem evangélicos.
Eu posso começar a contar da marcha, da cobertura da marcha, especificamente?
Manda bala.
No dia 4 de junho de 2026, às 6 horas da matina.
No dia de Corpus Christi, então foi num feriado, numa quinta-feira.
O Matheus Marcolino deixou o conforto do lar rumo a uma longa aventura jornalística.
Eu fui até a Estação da Luz, que era onde seria a concentração da marcha para a caminhada, né? Eles saem da Praça da Luz e vão até a Praça Heróis da FEB, que fica ali perto do Campo de Marte, fica no Campo de Marte, né?
O Matheus chegou nessa praça por volta das 8 da manhã.
Passei uns 10 minutos caminhando, olhando para todas as pessoas, para ver quem que tava lá, para ver qual o perfil mesmo de quem tava lá. A coisa que mais me chamou a atenção quando eu desci do trem e saí da Estação da Luz foi o tanto de gente vendendo coisa. É um evento muito comercial, muito comercial. Tinha venda de tudo ali.
Faixa, faixa!
Venda de bandeira, de boné, de camiseta, enfim. Tudo que dava para vender estava sendo vendido ali. E as bandeiras chamam muita atenção. É, inclusive, eu tirei algumas fotos e tal.
A gente postou algumas dessas fotos no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro.
Bandeiras de Israel, muitas bandeiras de Israel. Bandeiras dos Estados Unidos. Bandeiras de Israel, metade Estados Unidos. Metade Brasil, metade Israel. Metade Brasil, metade Estados Unidos. E tinha uma que era um terço Brasil, um terço Israel, um terço Estados Unidos.
Sensacional.
E aí, depois desse primeiro reconhecimento, bora trabalhar, Matheus Marcolino.
Meu nome é Ruth Tobias Silveira. Eu sou de São Paulo.
Vamos
pra lá? A Ruth Silveira estava com o marido. Era a primeira vez deles na marcha.
A gente viemos aqui para adorar a Deus, né? Pra estar mais junto dos outros, porque aqui tem, são várias igrejas, né?
Eles não são da Renascer. Inclusive, todas as pessoas que conversaram comigo não eram da Renascer. O que prova que esse é um evento evangélico. Ele não é um evento da Renascer.
E vocês congregam em que igreja?
Olha, antigamente a gente era da congregação, Congregação Cristã no Brasil. Só que a Congregação Cristã no Brasil, eles não se misturam, né, com as outras religiões. A gente não achou isso certo. Aí a gente saímos e fomos para uma comunidade, assim, né?
Nós saímos numa igreja presbiteriana, né?
É, fomos para presbiteriana.
O que que mudou quando vocês saíram da congregação e foram para uma outra igreja? O que que vocês estavam buscando com essa mudança?
Tem muito, assim, tabu lá, muito tabu.
Doutrina.
A doutrina também, né? A doutrina é bem rígida. Assim, o que me entristecia era assim, se tinha fornicação, era pecado de morte. A pessoa não tinha perdão. No meu caso, conheci ele, tinha 18 anos. Então, a gente entrou em fornicação.
Quer dizer, a Ruth e o marido não escolheram mudar de igreja. Eles foram obrigados a fazer isso depois de entrar em fornicação.
Eu já fui banida da igreja, então é como se eu não... Na cabeça deles é que não tem perdão. É pecado de morte, não tem perdão. Então aí eu falei, o que vou ficar fazendo o que aqui? Se Deus não me perdoa, eu vou buscar Deus em outro ministério. E aí a gente encontrou e eu vi que não é nada disso. Depois de 8 meses a gente casamos, tivemos 4 filhos e estamos juntos já tem 31 anos.
Tem todo o julgamento ali de, pessoa entrou em fornicação dentro da igreja, então ela entrou em pecado dentro da igreja. O que significa que ela pode estar endemoniada, por exemplo. Pode ter um demônio dentro dela que levou ela a fazer algo que a lei reprova, né? A lei bíblica reprova.
Porque antigamente eles falavam que era uma seita, as outras igrejas. Para segurar a multidão, né? Uhum. Segurar as irmãs para não ir para outra igreja. Se você for para outra igreja, você está indo para a seita. Então, eu tenho visto que seita são eles, porque eles não aceitam as outras igrejas.
E aí, a Ruth mudou de igreja, mas continuou dentro da Redoma.
Música secular nós já não gostamos, nunca gostamos, né? Assistir uma novela, no caso, eu não sei, eu me sinto um pouco afastada, eu fico fria espiritualmente. Eu me sinto assim.
E aí, quando você se sente assim, fria espiritualmente, o que você resolve fazer? Como que você resolve isso?
Dentro do meu quarto, dobro meu joelho, peço para Deus, ai, Senhor, me perdoa, faço um jejum e aí eu volto de novo. Eu já tenho 50 anos, então eu quero me gastar e me deixar ser gastado por Cristo. Eu não quero mais perder tempo.
Se Deus te limpou, por que você vai assistir de novo? Ouvir aquelas mesmas músicas do passado. Vai trazer todo o passado, toda aquela maldição com a sua vida de volta, sendo que o Espírito Santo fez uma grande obra na sua vida. Você vai buscar tudo de novo. Resistir o diabo.
E aí, voltando para a intersecção entre política e religião. Para Carol Evangelista, a consolidação desse fenômeno teve um embaixador improvável.
Uma novidade da semana que vem é que nós vamos transformar a semana que vem a música gospel, Messias, em patrimônio, sabe, brasileiro. Nós vamos fazer um reconhecimento, sabe?
O então recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O presidente Lula, no seu primeiro mandato, ele foi apoiado por pastores emblemáticos naquele momento, inclusive Silas Malafaia, que depois vem a ser um grande opositor. Naquele momento ele é muito apoiado, tem inclusive um encontro de pastores em apoio à candidatura do presidente Lula em 2002, isso é bastante divulgado. Um apoio ali pragmático.
Para Carol Evangelista, esse apoio tinha a ver sobretudo com um senso de oportunidade, de se aliar ao lado que vai ganhar.
Mas com uma clareza de que o que hoje a gente está chamando de campo progressista, ou que seria a esquerda partidária brasileira e o PT naquele momento, não representariam a totalidade das pautas caras a esse segmento representado na política brasileira. E aí a gente está falando especialmente de divergências aqui nas pautas de diversidade sexual, direitos das mulheres, algumas pautas relacionadas a direitos humanos, discriminação das drogas.
O que a gente convencionou a chamar de pautas de costumes. E segundo a Carol, por causa dessas pautas, em pouco tempo, os apoiadores foram virando oposição.
E aí essa oposição, ela também não é absoluta. Ela não é uma oposição que acontece, se a gente olhar as votações no Congresso Nacional ou desenrolar do governo Lula 1 e do governo Lula 2. Ela não é uma oposição a tudo. Ela é uma oposição que acontece especialmente nessas pautas.
Ainda segundo a nossa entrevistada de sobrenome predestinado, Carol Evangelista, esse movimento chegou ao auge em 2010, quando Lula se tornou progressista demais. Isso teve a ver com o lançamento do Plano Nacional de Direitos Humanos 3.
É um Plano Nacional de Direitos Humanos bastante avançado, bastante ousado em diferentes frentes, diferentes políticas, e aí principalmente nas agendas de diversidade sexual e direitos das mulheres e direitos reprodutivos, aí a gente vai ver uma reação muito forte a esse plano, e aí uma organização desse campo no Congresso Nacional que extrapola e reúne uma bancada católica, reúne uma bancada conservadora não religiosa, tudo em torno de uma reação ao Plano Nacional de Direitos Humanos 3.
Depois de conversar com o casal que entrou em fornicação prematuramente, o Matheus atravessou a rua para conversar com um fiel que tinha um nome deveras adequado.
O que você faz, o que você acha necessário para te apresentar, assim.
Meu nome é Jonas, tenho 44 anos e sou de Bauru.
De Bauru?
Isso.
Então você veio de caravana?
De caravana, isso.
Mais de 26 mil caravanas se cadastraram no site da Marcha para a edição de 2026. Muitas delas vieram de outros estados.
Que horas você chegou hoje?
8h30, 8h20, por aí. 8h20, entendeu?
E que horas você saiu de lá, de Bauru?
3 da manhã.
Nossa.
Então é gratificante, é o terceiro ano que eu tô ouvindo, né? Entendeu?
E me diz, assim, o que te faz você sair de casa para pegar um ônibus às 3 da manhã, para chegar aqui às 8, para passar o dia, assim?
Ah, eu vim pensando que Cristo fez um grande sacrifício para nós na Cruz do Calvário, né? Para salvar todos nós. Então, esse sacrifício que eu tô fazendo é pouco, né, pelo que Cristo fez. E eu venho com o coração com um sentimento de gratidão, sabe?
Lá atrás, quando os evangélicos se colocaram abertamente contra o governo Lula, um novo campo de batalha ideológico se formou no país. De um lado, os evangélicos se encastelaram no ataque, emplacando, por exemplo, o pastor Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos. De outro, o campo progressista organizou o contra-ataque e passou a atacar os parlamentares que tinham mudado de lado em duas frentes.
Criticando politicamente, de forma muito legítima, que aquele parlamentar não defenderia as pautas do governo e do campo da esquerda, mas muitas das críticas direcionadas a ele por ele ser evangélico. Apenas por ele ser evangélico e não pelas suas pautas de defesa política. E aí a gente começa a ter aí um grande embate sobre quase que um exclusivismo aí de uma identidade evangélica que seria ruim e espura na sociedade e que aquilo deveria ser combatido. Eu estou aqui caricaturando um pouco, mas o debate público começa a acontecer de forma mais polarizante naquele momento. Essa presença política já existia nesses espaços religiosos e ela vai ganhando uma nova assiduidade, né? Uma nova ênfase e uma nova radicalização, eu diria aí, a partir de 2016, um pouco antes das eleições de 2018 e culmina com as eleições de 2018, especialmente em reação a 4 mandatos, né? Quase 16 anos de governos do PT. Naquele momento, especialmente nas eleições de 2018, vai entendendo que é uma forma importante de mobilizar o eleitorado é cobrar aposta nessa radicalidade política, especialmente no segmento evangélico. E aí entra nas famílias e entra nas igrejas e entra nas comunidades, como você relatou, e a gente vê e tem muitos relatos de comunidades evangélicas, onde aí a política entra com muito mais força. E é um ativismo político anti o outro campo político, que não é novo, já vinha, mas vai sendo mobilizado com mais força e a identificação do outro como inimigo vão somando aí camadas de mobilização eleitoral desde 2018. E vai, inclusive, ganhando ares de esgarçamento disso.
Você tem essa vantagem de ser fluente em evangeliquez, né, Matheus?
É, eu tenho isso, sim. E eu acho que isso até foi bom pra apuração, né? Porque é mais fácil você ter respostas legais quando você demonstra que você sabe do que eles estão falando, né?
Sim.
O evangeliquez do Matheus foi bem útil na entrevista seguinte, com uma fiel chamada Fiamma.
Depois disso,
você
não tem
é muito
nada.
Articulada. Você tem cargo de liderança?
Tenho.
Imaginei. Qual que é o cargo?
Eu sou atualmente líder de jovens.
Imaginei também.
A Fiamma tem 26 anos e estava junto do namorado, também evangélico.
A gente vai noivar para casar, entendi, né? Temos 2 anos de relacionamento.
Como que é isso? Vocês estão noivando para casar, certo?
Isso.
Como que vocês decidiram isso? Como que vocês conheceram, assim? Teve alguma relação com a fé de vocês? Como que foi?
Quando a gente entende que devemos viver para o propósito de Deus, a chavinha nossa cabeça muda, né? Então, a gente vive num mundo no qual, infelizmente, tem coisas ruins, mas, ao mesmo tempo, tem coisas boas. E saber que Cristo nos motiva a cada dia faz a gente se concentrar. Então, o intuito sempre foi, né? Ele é meu primeiro namorado e vai ser o último. Então, sempre o objetivo é esse. Sempre foi esperar em Cristo para que Cristo me enviasse alguém que seja abençoador, né? Através da palavra, que seja obediente. Então, é isso. É namoro, noivado e casamento. A gente tem que seguir a base bíblica.
Eu não sou nada fluente em evangeliquez, mas depois eu confirmei com o Matheus e o que a Fiamma está falando é isso mesmo que você está pensando. Nada de entrar em fornicação antes do casamento.
Infelizmente tem muitas congregações, né, que não vivem diretamente a palavra, vivem sentimentos.
A Fiamma contou para o Matheus que se converteu há alguns anos, no começo de 2019.
Minha família completa servia na Umbanda, né? A gente veio de outra religião, entendeu? Então, quando o Senhor nos encontrou, foi um momento que a gente estava fragilizado, a gente estava passando por uma grande tribulação. A família estava numa chácara, todo mundo curtindo, né? E teve bebida alcoólica, tudo mais. Aí, quando a outra parte estava indo para casa, foi quando o carro capotou numa ribanceira.
Segundo a Fiamma contou pro Matheus, ninguém da família dela sofreu um arranhão nesse acidente. E aí, em vez de atribuir isso a alguma proteção vinda da Umbanda, eles atribuíram ao Deus evangélico.
Então foi isso. Aí a gente viu, né? Porque todos que nascem, quando o aperto chega, a primeira coisa que grita é quem? Ai, meu Deus. E se não fosse Deus? 5 pessoas, 5 caixões. E se não fosse a oportunidade? Entendeu? Então foi daí que a gente viu a oportunidade de adorar.
E aí, essa entrevista, ela teve uma coisa mais assim de confronto entre a Fiamma e eu, porque ela fala muito bem e eu quis aproveitar isso pra tirar respostas melhores ainda dela, né?
Pra vocês, assim, o que faz vocês saírem de casa cedo no frio pra estar aqui, pra estar junto de mais de provavelmente 2 milhões de pessoas hoje.
A morte de cruz, pra mim e pra você, a gente seria capaz de morrer numa cruz pra uma nação pecadora? Me responda, se você consegue me responder?
Ah, não sei.
Não, a resposta é não. Então isso aqui é o mínimo, é o mínimo.
Aí, meio que comendo pelas beiradas, o Matheus foi entrando no tema central do nosso episódio, a relação da fé com a política.
Como vocês veem essa relação que tem se aproximado bastante, né? Sim. Entre a igreja e a política?
No meu ponto de vista, né, Fiamma falando, o que eu mais almejo nessa terra é a volta de Cristo. Seja com o maior presidente, com o melhor presidente, com o melhor governador, não importa. Seja do melhor ao pior. O meu objetivo, a minha espera é em Cristo Jesus. Então, eu não tenho essa dedicação de estar empenhada. Eu não sou envolvida com política.
Diante dessa resposta, o Matheus deu um passo atrás. Perguntou para Fiamma como era a relação dela com o mundo fora da redoma. O mundo dos ímpios, o mundo secular.
Então, eu não escuto música secular, né? Eu não vou a shows. Porque servir a Cristo é 100%. É Ezequiel 47, mergulhar e buscar Cristo. É esse o meu ponto de vista. Né? Muitos hoje pregam a religião. Muitos têm esquecido de pregar o evangelho, pregar o amor. Por isso que, infelizmente, nem todas as almas são alcançadas. Entendeu?
Aí, Matheus perguntou sobre uma aparente incongruência na fala da Fiamma. Porque se os evangélicos se fecharam completamente na redoma deles, como eles vão conseguir conversar com o lado de fora para cumprir a missão maior de espalhar o evangelho?
Você acha que esse distanciamento, de alguma forma, não pode atrapalhar nessa missão de espalhar o evangelho?
Não. Se eu tenho foco, se eu tenho objetivo, não tem como. A palavra diz que a ovelha se perdeu para conhecer o pasto, né? A dracma se perdeu dentro de casa, mas o filho pródigo se perdeu para conhecer o mundo, entendeu? Se eu me perco estando dentro da igreja, estando dentro do templo, é porque eu nunca quis Cristo. E se eu me perco fazendo o que eu fui chamada, é porque eu nunca fui chamada para fazer aquilo. Então, se o foco 100% é Cristo, não tem como se perder.
Aqui, de novo, a fala da Fiamma é um pouco paradoxal. Porque ela diz que precisa estar 100% na igreja, mas ao mesmo tempo diz que não é possível separar os dois mundos.
Não tem como a gente separar. Secular, evangélico, não tem como. A gente vai viver numa sociedade. A gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. Então, através disso, é necessário que eu esteja dentro do meio desse povo para falar de Cristo. É necessário que nós estamos infiltrados no mundo para que o evangelho seja pregado.
Essa visão é bem interessante, né? Eles estão infiltrados num mundo que não é realmente deles para cumprir uma missão. Tipo um agente da KGB vivendo nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E por mais que a Fiamma diga que não está envolvida com política, não tem muito como fugir. Essa forma que ela e tantos outros evangélicos têm de se colocar no mundo como agentes de mudança é profundamente política. E se a gente for pensar nessas primeiras interações do Matheus na marcha, Fica a impressão de que muitos evangélicos vivem na redoma e quando são obrigados a sair dela, fazem desse jeito, quase como se entrassem num país inimigo. E quando assumem essa postura, é quase como se eles levassem uma parte da redoma com eles. Porque a forma do inimigo viver não é válida, assim como a informação do inimigo não deve ser levada em consideração. A única informação que vale é a informação que flui pelos canais confiáveis, da igreja, que, claro, não se resumem ao que é dito nos cultos.
Tem muitas outras formas de formação, de interação social, grupos de jovens, grupos de mulheres, alfabetização, formação financeira, reunião comunitária, festas, muitas outras formas. E tudo aquilo para essas pessoas é estar na comunidade, né? É frequentar a igreja evangélica. Então, obviamente que a forma como se fala sobre política, como se dissemina informação política nesses espaços é fundamental e tem incidência.
E aí, para além de todos esses espaços do mundo real, tem os espaços onde a gente passa boa parte do nosso tempo hoje em dia. Os espaços do mundo virtual.
Então, a gente está falando tanto os grupos de oração que migraram para o WhatsApp, grupos comunitários que migraram para plataformas digitais, viver, praticar sua religião e seu vínculo comunitário com seus irmãos de fé em espaços digitais, como o espaço informacional. Você se informa sobre política não só nesses espaços físicos, offline, mas também pelo digital. E aí, a famosa desinformação, informações falsas que circulam sobre diversos temas, isso tem uma incidência, e aí é um pouco inegável, isso não acontece apenas no campo evangélico. Pesquisas também mostram que acontece com muita incidência e presença e força no campo evangélico, né?
Por volta das 10h30 da manhã do dia 4 de junho, a multidão começou de fato a marchar e o Matheus começou a marchar junto.
Comecei a caminhada junto com o pessoal, não tinha 1 milhão de pessoas, isso eu posso dizer com certeza. Porém, esse momento da caminhada, ele não representa o todo, né? Porque o pessoal vai e volta e tem a concentração lá no Campo de Marte, onde vai ter os shows, que também o pessoal vai e volta e lá a USP não consegue medir, porque como é área de voo, né? Eles não podem subir o drone para poder medir.
O ritmo dessa caminhada foi bem lento. Eles levaram quase 2 horas para vencer 4 quilômetros.
Conforme foi indo em direção ao Campo de Marte, a rua foi ficando pequena, principalmente perto do carro de som onde estavam os líderes da Renascer, né? Onde estava o Bispo Estevão Hernandes, estava junto dele o governador Tarcísio de Freitas, estava o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e estava o Flávio Bolsonaro. Quando o Estevão Hernandes anuncia o Tarcísio, eu esperava uma recepção mais calorosa ao Tarcísio.
Nós somos o governador e é o governador da marcha para Jesus. Nosso governador Tarcísio de Freitas, com muita alegria.
Ele foi aplaudido de forma um pouco tímida e algumas pessoas começaram a falar atrás de mim, aquele cochicho, tipo, ah, o que ele tá fazendo aí?
São Paulo, bom dia! Bom dia! A paz do Senhor! Uma alegria ver tanta gente reunida.
E aqui tem um dado importante. O governador Tarcísio de Freitas é fluente em evangeliquez. Porque apesar de não ser evangélico, ele é filho de uma missionária.
Então ele tem exatamente o que eu tenho. O que é um pouco engraçado de falar, né? O Tarcísio tem exatamente o que eu tenho. Mas o Tarcísio, ele é fluente em evangeliquez. Então, ele consegue ativar aquelas frases que vão conseguir levar a simpatia do público evangélico. Eu achei muito engraçado, e isso tem gravado, que eu fui passar bem perto, assim, do carro. E uma pessoa na minha frente apontou pro Tarcísio e falou: ah lá, o filho da puta. Que é engraçado, né? Porque, pô, é um evento evangélico. Minha senhora, isso é pecado, não pode xingar o irmão, né? E aí, quando acabam os carros de som, a gente vai andando em direção ao Campo de Marte. Tem muita gente vendendo coisa, todo tipo de comida. Então, de bala baiana, a açaí, a hot dog, todo tipo de comida tinha ali. Bandeiras. E aí, eu perguntei pra um dos vendedores de bandeira, ele tava com uma bandeira horrorosa, assim, metade Estados Unidos, metade Israel. E eu perguntei pra ele, opa, amigo, quanto que é? Ele me falou que eram R$100. R$100 a bandeira de Israel com os Estados Unidos. Eu falei, ah, não, obrigado. Ele falou, pra você eu faço por 80. Aí chegando lá, a impressão era que tava chegando num festival mesmo de música, assim, uma coisa meio Lollapalooza, meio Woodstock, com o pessoal deitado no chão, com umas barraquinhas, assim, e tal.
Deus não nos desampara em momento nenhum. A gente pode ser afligido, mas não será vencido. A gente pode ser perseguido, mas não será desamparado. A gente pode ser derrubado, mas a gente vai levantar. Quem crê nisso?
E assim, com essa fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a gente chega à questão central do nosso episódio, que tem a ver com o voto. Por que os evangélicos tendem a votar em candidatos de direita? Porque nomes como Flávio Bolsonaro ou o próprio Tarcísio geram simpatia em boa parte dos fiéis? Porque as pessoas que escutam música evangélica, que veem programas evangélicos na TV, que têm na igreja os principais momentos de lazer, votam nessas pessoas? Como elas combinam os valores cristãos com figuras que levam a vida na contramão desses valores? A Ana Carolina Evangelista começou essa longa e complexa resposta falando das pautas políticas.
E as nossas pesquisas desde os anos 90 mostram isso. Uma pessoa evangélica não vota necessariamente em alguém evangélico. A sua orientação de voto, ela não é a partir apenas da identidade evangélica. A gente também faz muitas pesquisas sobre motivação do voto, o que as pessoas valorizam de pauta. E dentro da diversidade do campo evangélico, as pessoas valorizam as pautas conectadas à sua vida cotidiana, assim como pessoas que não estão no campo evangélico. Demandas por segurança pública, demandas por economia, saúde, educação.
E aqui tem uma coisa curiosa, porque a impressão que a gente tem é de que as pautas de costume, o banheiro único na firma, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito ao aborto, parece ser o que faz os evangélicos não votarem em determinado político ou partido. As pautas que fazem os evangélicos votarem em um determinado político ou partido são meio que as pautas que uma parcela maior dos brasileiros defende.
Recortado pelo segmento evangélico, o eleitor votou sempre nos candidatos do PT até 2018. É a primeira vez que aparece uma grande diferença marcada no segmento evangélico. Então, isso é um pouco para dizer que, assim, o voto do evangélico, ele não é único, que ele foi muito diferente por alguns anos e depois ele apareceu mais marcado.
E essa inflexão, de novo, parece ter a ver com uma aversão aos rumos do governo petista, a uma repulsa às pautas morais, em especial quatro delas. A descriminalização do aborto, a legalização do casamento civil homoafetivo, a adoção de crianças por casais homoafetivos e a legalização das drogas.
Elas foram trabalhadas politicamente, sistematicamente, desde os anos 2000, em reação aos avanços que aconteceram políticos nessas pautas e com um resultado eleitoral aí nas urnas para dividir o eleitorado pela primeira vez nesse segmento a partir de 2018. E aí eu tenho escrito também sobre isso, costumo dizer que levantou-se um muro no eleitorado evangélico a partir de 2018, e esse muro continua de pé até agora. Ele vai mudando um pouquinho a altura desse muro, ele oscilou um pouco em 2022, especialmente numa mudança ali do eleitorado feminino evangélico, mas esse muro continua lá.
E aqui vale dizer que os evangélicos são um grupo tradicionalmente conservador.
Mesmo os que votam no Lula dentro da igreja, são conservadores, têm uma posição conservadora de sociedade. Então aí entra a questão do aborto, do casamento gay, coisas que são importantes para a igreja evangélica. Ah, não pode aborto? Então qualquer político que falar que não pode aborto, ele está seguindo o que está escrito na Bíblia. A gente tem que votar em quem está seguindo o que está escrito na Bíblia, certo?
Entendi.
E aí, quando a sociedade como um todo passou a pender mais para a direita, os evangélicos foram junto.
Lideranças religiosas mais aliadas a um campo político ultraconservador ou um pouco campo político da extrema-direita brasileira começam a apoiar e a trabalhar mais fortemente uma agenda mais punitivista, isso é novo, uma agenda mais intolerante, ou seja, exclusivista para o seu campo religioso, intolerante com os demais, né?
Com esse crescimento, com esse fortalecimento, parece ter se criado a ideia de que os espiões podiam ser substituídos pela infantaria. de que era a hora da ocupação.
Uma agenda que, pela primeira vez, começa a não só reivindicar a representação na política deste segmento, mas impor a sua agenda moral como agenda total da sociedade. E aí uma agenda também que aí vai extrapolando o campo evangélico, mas que começa a ser defendida pelos políticos evangélicos eleitos, que é uma agenda econômica, uma agenda de desenvolvimento para o país mais privatizante, mais ligada a determinados mercados, mercado financeiro ou ao agronegócio, uma pauta de país, uma visão de mundo, uma visão política, um projeto político para o país que extrapola as agendas estritamente morais desse segmento. E aí, nesse momento, Matheus, é uma aliança ultraconservadora, que de religiosa não tem muita coisa, não. É um casamento perfeito entre políticos conservadores, ultraconservadores não religiosos, com políticos ultraconservadores religiosos. E aí, quando a gente olha para a política, na verdade, é um alinhamento de pautas, é um alinhamento de pauta política, é um alinhamento de visão de país. E aí, quando a gente olha, parece que todo mundo é religioso. Todo mundo é religioso, de repente a política ficou religiosa, ou de repente o Congresso Nacional ficou religioso, ou de repente todas as pautas começaram a ser pautas religiosas. Não. A gente está falando aqui de um alinhamento e uma somatória de pautas mais conservadoras que extrapolam o campo moral.
Por volta das 16h, o Matheus estava se preparando para voltar para casa quando recebeu um sinal.
Eu parei na frente de uma lanchonete e eu olhei na faixa de pedestres. Tinham 3 pessoas segurando um cartaz escrito Igreja Sem Política, o movimento, conheça. E aí eu li isso, eu pensei, pô, muito interessante, né?
Quase um sinal divino, né, Matheus?
Eu acredito. Foi Deus me salvando aí de uma pauta menos legal. Eu olho e penso, pô, isso aqui é muito legal, não posso ir embora sem ouvir alguém falar sobre isso. Eu falo assim, moça, esse movimento aqui, você é líder? Você consegue falar? Ela falou, não. Aí chamou uma pessoa do outro lado da rua, a pessoa atravessou, e aí eu falei, oi, tudo bem? Não, eu sou jornalista e tal. Queria falar com o líder do movimento. Aí o outro moço falou, ó, eu não posso falar também. Mas se você voltar 2 quarteirões e atravessar a rua, na esquininha tem o José Luiz. Você procura ele, ele vai falar com você. Aí eu já desisti da minha missão de ir embora, dei meia volta e fui atrás do José Luiz.
Então, eu tô voltando agora em busca da notícia. Vamos ver o que eu vou arrumar aqui. Oi, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem?
Eu tava ali no outro cruzamento,
tá bom?
E aí eu recebi um papel escrito Igreja Sem Política.
Tá.
Eu sou jornalista, então me chamou muita atenção.
Tá.
Aí eu perguntei se tinha alguém que eles indicavam pra falar e eles falaram...
José.
José, isso mesmo.
É
isso mesmo. Então, tudo bem? Você aceita responder umas perguntinhas?
O José Luiz Barbosa é presidente do movimento Igreja Sem Política, que existe desde 2001, que, como ele fez questão de ressaltar, está devidamente registrado em ata pública.
O movimento visa defender uma igreja exclusiva para Cristo, identificando nas escrituras sagradas e na atividade de Jesus Cristo quando esteve aqui entre nós, em que essa igreja que ele estabeleceu, ela jamais teve qualquer tipo de envolvimento ou interesse com a política.
Você é pastor?
Eu
sou presbítero.
Você é presbítero. E no momento, vocês são ligados a alguma...
Cada um de nós tem a sua igreja,
entendi,
o seu ministério, e nós não defendemos uma igreja,
certo,
que seja, vai nesse lugar e aqui vai ser assim.
Então, o movimento, ele também não quer criar uma nova igreja.
Exatamente.
Entendi. E aí, esse tipo de intervenção, assim, vocês fazem com que frequência? Hoje foi especial porque
toda
teve a marcha?
Toda vez que nós identificamos essa união de igreja com um ato político, o que acontece na Paulista, por exemplo, muitas vezes, da convocação das igrejas para defender uma determinada pauta, toda vez que existe essa defesa dessa pauta política unindo igreja, nós nos posicionamos nesses locais, vamos lá um dia antes, né, no mínimo um dia antes desse local, e estendemos faixas, como você está vendo aqui, distribuímos panfletos e notificamos as pessoas acerca dessa mentira que está sendo falada em nome do Evangelho.
Me parece ter uma confusão entre política e politicagem, né, Matheus?
Eu acho que tem.
Se a gente for pegar a figura de Jesus na Bíblia, ele era um cara político. Ele se colocou contra um Império Romano, certo?
Sim. Não, e ele foi condenado à morte por causa disso. Viam ele como um potencial líder revolucionário do povo hebreu, né?
Sim.
De qualquer forma, para o José Luiz, essa tentativa de ocupação do campo político é um movimento apóstata, de falsos profetas.
O que você está vendo ali no palco é um exemplo disso. O que está na direita diz, Deus está dizendo que a pauta tem que ser moralista. O que está na esquerda, o que, que ele fala? Nós temos que agir em benefício aos pobres, temos que agir na questão social, temos que dar liberdade de todos serem aquilo que querem ser, até no sentido de temas que confrontam com a palavra de Deus, como homossexualismo, por exemplo. Ok? Onde Deus fica nessa posição aqui? O evangelho, ele não é imposto a ninguém. Eu prego para você, se você quiser ouvir. E se você quiser aceitar, você aceita. Deus disse que é assim. Não?
Na sua visão e na visão do movimento, até que ponto esse tipo de evento, ele é positivo, é legal, porque traz mais gente pro evangelho, ou ele é negativo, porque ele leva as pessoas para um evangelho que não é o que vocês julgam ser? No caso, eu tô usando vocês julgam ser, mas obviamente vocês estão se baseando na Bíblia, né? Até que ponto leva as pessoas para um evangelho que não tá no caminho certo, tá num caminho que não tá seguindo a Bíblia.
Tá. Qual o critério que nós utilizamos para julgar qualquer evento ou qualquer tipo de comportamento que se volte para aquele que assume ser evangélico? Ou cristão, que seria o termo mais puro disso, certo? Tá? Tudo aquilo que nós vamos fazer tem que estar identificado numa atividade que já foi registrada por Cristo. Quando nós tentamos fazer além ou aquém do que ele fez, nós estamos assumindo que o que ele trouxe é insuficiente. E o evangelho de Cristo, ele representa uma totalidade e uma suficiência, uma completude daquilo que era necessário de uma providência de Deus para o homem para gerar redenção. Ok?
Certo.
Então, ele tem o governo da igreja, ele é a autoridade da igreja e ele trouxe um conteúdo pronto para que todos nós já pudéssemos cumprir. Não há abertura nesse contexto para você interpretar. Então, se eu for ali agora julgar, eu tenho que identificar se o que eles estão cumprindo, falando, fazendo e se posicionando e atuando nas próprias vidas, representa o que Jesus cumpriu. Ali não tem pauta evangélica. Por quê? Eu tô ouvindo música.
Sim.
Perfeito?
Sim.
As pessoas estão se alegrando.
Então,
se o evangelho puro fosse pregado ali, o primeiro sinal seria que você não teria uma multidão tão grande. É muito difícil. Porque o evangelho, ele traz para o homem a verdade, mas no caráter de que o homem decida se ele quer ou não. Uma vez escolhendo, ele tem que estar disposto a pagar o preço por isso.
Naquele sentido de cada um que carrega a sua cruz.
Sim, entenda quando a gente fala de pagar o preço, as pessoas jogam muito para o lado de uso e costumes. Não existe isso na palavra. Existe uma retratação, uma reformulação do homem interior. Todas as pautas que estão ali sendo tratadas, se eu for identificar nas escrituras, nesse governo de Cristo que eu estou te comentando aqui, não se estabelece.
Aqui tem um ponto interessante que tem a ver com a organização das igrejas evangélicas. Que ao contrário da Igreja Católica, que tem uma organização vertical, um Papa ao qual todos devem obediência, as igrejas pentecostais são um movimento horizontal. A princípio, qualquer um pode ser pastor, e os discursos de cada pastor variam da água para o vinho. Quando se fala em política, por exemplo, ainda que a maioria hoje penda para o conservadorismo de direita, a gente tem pastores evangélicos de esquerda. Na marcha, inclusive, teve espaço para políticos progressistas discursarem, ainda que de forma mais tímida, provavelmente por vontade dos dois lados. O nome mais destacado do campo da esquerda foi o ex-futuro ministro do Supremo, Jorge Messias. Tudo isso para a gente introduzir uma nova pergunta dentro da nossa grande pergunta. Por que tantas lideranças evangélicas têm fechado com a extrema-direita e até que ponto o fato de elas terem fechado com a extrema-direita faz os fiéis irem pelo mesmo caminho? Caro evangelista, por favor.
Essas lideranças sim têm um papel importante, elas têm um papel importante na mediação do diálogo com essas comunidades, na mediação da escuta e na mediação política. E não necessariamente na orientação pura e simplesmente. Orientação existe. Ela tem aderência ou não, é muito difícil de quantificar isso. Eu gosto muito mais de trabalhar na chave da mediação. São mediadores da comunicação, intermediadores aí dessa comunicação política com o que está acontecendo no chão da vida, e eles são importantes lideranças comunitárias e daqueles espaços religiosos.
E assim, é claro que os pastores têm alguma voz sobre o rebanho, mas é importante a gente entender que eles também estão reagindo a esse rebanho e ao mundo em que esse rebanho vive. Eles também são influenciados pelos ventos políticos que sopram do lado de fora da redoma.
E essas lideranças, elas também se posicionam politicamente, e muitas delas têm um posicionamento político tardio numa eleição nacional, se você parar para ver, por exemplo, porque elas param para entender o que a sua comunidade, o que a sua base está pedindo.
A minha dúvida é se
o que acontece após 2018 acontece por uma afinidade religiosa entre os políticos e a igreja evangélica, então a gente está defendendo uma pauta religiosa. Ou se essa afinidade ela não é necessariamente o que guia, e sim uma junção de um momento político, uma junção de fatores que construíram esse momento político e que esses pontos religiosos, eles estão sendo usados como pautas aliadas a este movimento político, não necessariamente algo em que se constrói sobre, entende?
Sim, 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 é exatamente isso, a sua segunda opção, a sua segunda hipótese, e vão se somando camadas. Tem um elemento da sua primeira hipótese, da conexão religiosa, que ela também vai sendo mais explorada. Então, ela não define todo esse voto desse campo, o que a gente tem chamado de a religião sendo usada como uma arma de radicalização política, em resposta às inseguranças e às crises que as pessoas vivem e estavam vivendo muito fortemente em 2018.
E aí, tem um outro tipo de pauta moral que tem a ver com a corrupção.
Os políticos que estão roubando, naquele momento, como era trabalhado discursivamente, eram os políticos que vinham dos governos do PT dos 16 anos anteriores. Então, esse trabalho também da camada de colar a corrupção a um único campo político, como se ela fosse oriunda de um único campo político, e como se a corrupção também fosse a responsável pela crise econômica vivida na ponta pelas pessoas, isso também é uma camada importante que é trabalhada nessa mudança do eleitorado. A gente está falando aí, não importa principalmente ou fundamentalmente a identidade, mas importa o alinhamento político. Importa a concordância e um alinhamento sobre a pauta política. E esses políticos entenderam que um campo evangélico mais mobilizado, que vai às ruas, o que é mais praticante, que é mais ativo, é mais alinhado politicamente às suas propostas. Então, ali a gente está falando de um espaço de comício político mesmo, que não se originou assim, mas se transformou também num espaço de comício político, né?
Há uma autoridade que é Cristo.
José Luiz, do movimento Igreja Sem Política.
E essa autoridade não é dividida com a igreja, que é um engano que todo mundo pensa. Não é porque o camarada que está ali é pastor ou tem uma determinada função, que tudo que ele fala em nome de Deus vai se cumprir. Só vai se cumprir se o que ele está falando foi o mesmo que Jesus falou. Tem um exemplo até bastante rápido que a gente pode citar aqui, né? Um dos atos de Cristo. Ele estava à porta do templo e viu o comércio sendo feito à porta do templo. Ele pegou e fez um chicote de sete pontas e começou a expulsar os mercadores na porta do templo e disse exatamente isso. Que aquele lugar, aquela casa que estava ali, né, não o templo em si, mas o objetivo de ter uma igreja é para que as pessoas estivessem ali e aquela casa fosse uma casa de oração, não um templo de mercadores, não um comércio.
Na nossa conversa sobre a marcha, a gente ficou imaginando como Jesus teria reagido ao espetáculo do capitalismo, onde se vende de um tudo.
Se ele chegasse hoje, ia zoar as bandeiras tudo.
Nossa, imagina o tanto de bandeira de Israel que teria sido queimada ali, né? Mas é legal essa contradição, cara. Eu acho que isso representa muito do que é o evangélico. Eu acho que em todo o meio evangélico tem essa contradição aí de admirar Jesus Cristo pelo que ele fez, pelos pobres, pelos oprimidos, pelo perdão, pelo amor ao próximo. E ao mesmo tempo se vê muitas das coisas que Jesus Cristo fazia como coisas de política. Como coisas ligadas à esquerda, por exemplo, né?
Quer dizer que para eu ser evangélico, eu tenho que ser bem sucedido? Eu tenho que ser empresário? Uso o versículo lá que está em Deuteronômio, eu tenho que ser cabeça, não cauda, como outras denominações conhecidas também fazem isso? Então a gente tem uma série de deturpações do evangelho, e como eu disse para você, que no meio político hoje está sendo usado bastante, eles estão tentando e atuando de uma forma para dar outro significado aos termos bíblicos.
E aí tem outro ponto importante nesse movimento todo. Porque como a gente já disse, lá no primeiro governo Lula, quando assumiram um lado claro, as igrejas pentecostais geraram uma reação no campo oposto. Criou-se uma batalha com dois lados claros. E quando se cria essa ideia de guerra, a derrota ganha contornos existenciais. Os governos progressistas passam a figurar também como comunistas e se eles seguirem no poder, em pouco tempo as igrejas vão ser proibidas. E essa questão existencial para os evangélicos vai bem além do fechamento dos templos.
No momento em que começa a se perseguir as igrejas evangélicas, na visão dos evangélicos, significa que é um sinal do fim dos tempos, que é um sinal de que o anticristo está prestes a se estabelecer. Tem esse medo do governo do anticristo, um governo mundial que vai proibir as igrejas evangélicas.
E se para boa parte dos evangélicos essa linha de pensamento é mais um motivo para abraçar a política, para o José Luiz é o contrário.
A volta dele é iminente, que nós sabemos que os sinais estão se cumprindo. Esse sinal de apostasia extremo dentro da igreja, esse sinal que nós vemos, eu não sei se você estuda isso, tá? A ONU tem alguns organismos dela que reúne igrejas evangélicas, inclusive igrejas brasileiras, como a Assembleia de Deus e a grande maioria delas, ok? Que fazem um pacto ecumênico hoje. Então, há uma preocupação desde desses órgãos ligados à ONU, que é a WEA, por exemplo, ok? De se unir para trazer uma determinação do que as igrejas devem pregar. Não forçar, mas incentivar, tanto financeiramente, com cursos, para que a pregação da igreja não seja mais para essa leitura reverente da palavra e para essa crença de que nós trabalhamos por um reino vindouro, mas sim de que devemos viver o que está aqui, que para nós é um sinal de apostasia extremo. E o movimento, até muitas vezes, nós desafiamos essas figuras públicas, né, do meio evangélico, a virem debater conosco exatamente esse ponto.
Que tipo de figura pública vocês já desafiaram para vir debater com vocês?
Se você ver nosso material, nós já fomos a eventos até acho que da Renascer, na última eleição presidencial, quando estava, eu acho que eles estavam ali na Vila Olímpia.
Sim.
Nós estávamos entrevistando pessoas, um líder deles veio dizer para nós, vocês estão debatendo com pessoas aqui que não conhecem da palavra, debatam comigo. Eles não querem debater porque eles sabem que não tem argumento, mas digo publicamente para você, está gravado aqui, ok? Qualquer um que quiser debater conosco, nós vamos debater com respeito e desde que cada parte tenha seu tempo de oportunidade, porque quando você vai falar com eles tentam...
Entendi.
Votar.
Como que é a recepção? Assim, as pessoas, igual eu recebi o papel e me interessei, isso costuma acontecer com vocês?
Não há muito interesse. Se a gente for falar de número, de massa, não.
Se a gente for falar em números, quantas pessoas aderiram já a esse
movimento? São poucas pessoas, nós somos por volta de 50, 70
membros. 50, 70 membros.
Ok?
Certo.
Então, óbvio, se você perguntar para mim se nós visamos uma quantidade, temos uma meta, não existe essa meta. Para nós, se um ouvir, se dois ouvirem, tá bom. Porque o que nós fazemos, aquilo que o Evangelho também representa, ele nunca vai estar respaldado em quantidade. Nós entendemos que alguém tem que fazer isso. Defender a igreja de Cristo e dizer para as pessoas que elas têm o direito de entrar numa igreja sem ter que assumir ou defender um lado ou outro, mas para ouvir a palavra e ter uma relação com Cristo.
Esse desinteresse pelo movimento do José Luiz poderia ser o sinal de que os evangélicos estão vendo essa aproximação com a política como algo positivo. Mas ao longo de todo o episódio, ficou claro que não é bem assim, né?
Por exemplo, a nossa observação das eleições de 2024, subnacionais, municipais, já há um relato aí, a gente está falando o quê? De 6 anos depois, um relato de cansaço, de recusa por esse excesso de política nos púlpitos e nas igrejas, onde é um espaço que as pessoas querem ir para congregar com seus irmãos, elas querem ir para encontrar sua comunidade, elas querem ir para encontrar seus irmãos de fé, elas querem ir para viver a sua espiritualidade, e muitas vezes aquele espaço está muito mais dominado por política formal, com as pessoas oriundas da política formal, e por discursos políticos dominantes.
A Carol Evangelista é pesquisadora, especialista em religião. Ela olha para dados. Eu sou jornalista, olho para os fatos. E esses dois ofícios têm algo em comum. Eles funcionam melhor quando a gente tem algum afastamento do objeto em questão. Mas nesse caso, eu tive uma experiência um pouco diferente. Eu só percebi o impacto real da invasão política na igreja na reta final da produção, quando eu escutei um trecho da entrevista da mãe do Matheus. Eu, claro, já tinha lido as transcrições da fala dela, tinha selecionado esse trecho com a minha cabeça de editor. Mas ler é diferente de escutar. E quando eu escutei, eu percebi a emoção dela e entendi um pouco melhor a dimensão real desse fenômeno.
Agora, quando a gente vê hoje em dia a igreja usando as pessoas dessa modo, ele fica muito triste. Eu queria poder encontrar um lugar assim de novo, que a gente ficasse tão preenchido de amor, sabe? Porque a gente vê essa política entrando dentro da igreja. Parece que é o amor esfriando mesmo.
Você, meu ouvinte que não é evangélica, para por um momento e pensa nisso. Imagina que a sua vida foi construída embaixo de uma redoma, uma rede de segurança e de amor, que fez inclusive você ir cortando laços com o mundo de fora. E aí, de repente, essa redoma é invadida. De repente, a sua redoma vira palco para homens como Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro.
Não posso me considerar uma evangélica. Posso me considerar uma pessoa que foi alcançada pelo amor de Cristo. De verdade. Quisera que todos pudessem experimentar o que eu experimentei. Que é muito... como é que fala? Posso dizer que eu conheci o amor de Deus mesmo.
Antes de terminar, eu quero te convidar a conhecer os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Tem muita coisa legal e o melhor jeito de você achar o que mais combina com o seu gosto é ir lá no site da Rádio Guarda-Chuva, que é radioguardachuva.com.br, ou no Instagram, que é guardachuvapod. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 164 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Márcia Sá. Eu estou falando de Campinas, no estado de São Paulo. O design das capas é da Cláudia Furnari. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A produção, a reportagem e a edição de áudio são do Matheus Marcolino. O roteiro, a direção e a sonorização são do Tomás Chiaverini.